Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, os nossos programas que vêm tratar a respeito, né, dos assuntos relacionados ao nosso papo de gestor. Faz tempo, né, que nós estamos trazendo para vocês o papo de gestor, no qual a gente, dentro dessas programações, sempre aproveita as oportunidades para tratar dos mais variados assuntos, das mais variadas informações relacionadas à gestão pública e, claro, trazendo esses assuntos para o teu dia a dia e também, né, além de trazer essas informações para o seu dia a dia num método, um modo de falar, de explicar, de se expressar, que é muito fácil de você entender e, claro, e atender também através do seu olhar, as necessidades, olhar, né, para as suas necessidades dentro do seu município, dentro da sua realidade que você se encontra junto ou muito próximo, né, à conjuntura do teu município. Hoje nós vamos estar falando a respeito, né, de um assunto que vai estar conectando municípios aqui do Brasil com a nova realidade do mercado internacional. Isto mesmo, né? Por vezes a gente tem essa reflexão de que nós estamos, né, a uma distância de um todo, mas na verdade nós estamos conectados e muito bem conectados, né? Nós temos que pensar e refletir e entender esses conceitos de que as distâncias estão cada vez mais, né, diminuindo através dos espaços digitais, né? Que os espaços do mundo digitalizado, os espaços da logística, a celeridade das entregas, né, esta volatilidade do mercado está diminuindo os espaços. Então, compreender que, apesar de nós estarmos a nível Brasil, aqui no nosso país, nosso Brasil, nós estamos conectados seguramente com todo mundo. E essas relações, né, com o global nos trazem, de uma forma ou de outra, impactos significativos. E um grandioso exemplo, nós já estivemos trabalhando esse assunto, né, com outro viés, um outro olhar em outras programações. Nós temos que entender que o Brasil, ele faz, né, ele consegue, junto com o Mercosul, depois de longos anos de deliberação, mais de 10 anos, né, de reuniões e troca de informações, consegue fechar um acordo maravilhoso, né, um acordo com toda a União Europeia, onde gradativamente a liberdade mercantil ou aprimoramento de relações de negócios com esses países vão ser formalizadas. Só que tudo isso vai ter um impacto significativo, não somente no Brasil, mas também nas outras economias dos países aqui do Mercosul. E nós temos que estar muito preparados, né? Nós temos que começar a fazer urgentemente um caminho preparativo, um caminho de transformação para vir conciliar-se com as necessidades para atender esta grandiosa demanda do mercado econômico europeu, para nós não sermos engolidos, né? E você vai perguntar, mas o que que as cidades, né? As cidades têm a ver com isso? Tudo, gente, né? Porque as cidades estão no período de desenvolvimento, né? Um período muito importante de desenvolvimento dos seus planos diretores. Os seus planos diretores vão traçar metas decenais, né? Uma visão, um horizonte para os 10 anos subsequentes das cidades, né? Os 10 anos que vão vir, os 10 anos que vão perfazer um caminho, né? De uma direção, um planejamento, uma visão de como as cidades deverão se comportar. E aí é que entra, né, toda essa expertise. Deve-se ser criada as verdadeiras amarras dos planos diretores, para que essas amarras nos planos diretores estejam conduzindo as cidades para esta direção. Então, setores polo metal mecânicos, né, setores onde tem impulsionamento de agricultura, onde, né, tem um impulsionamento mercantil de negócios de comércio, todos eles devem estar trabalhando para esta questão. Eu vou usar, como sempre venho usando aqui nos nossos programas, a nossa, tomando uma aguinha hoje, né, a nossa cidade, Caxias do Sul, como nosso laboratório, né? Eu uso aqui a cidade de Caxias do Sul simplesmente como um laboratório. Tudo que eu estou aqui pautando, tudo que eu estou aqui deliberando, facilmente você pega e puxa isso para a realidade da tua cidade. E consegue, né, com os subsídios de informações que você tem sobre a tua cidade, você consegue mesclar tudo isso, né, e trazer para a realidade da tua cidade e fazer as mesmas experiências, né, as mesmas observações que nós estamos fazendo, observando o nosso terreno, que é a cidade de Caxias do Sul, como exemplo. Aqui, Caxias do Sul é importante polo metal mecânico, né, aqui da região, um dos grandiosos polos metais mecânicos a nível Brasil, tem toda uma relevância, né, nesse setor de metalurgia, siderurgia, processamento, né, do ferro, é onde se trabalha firmemente com os minerais, né, tem uma expertise muito grande ao trabalhar com este mineral, né, o mineral ferroso. E o que vai acontecer? Nas nossas relações, nós temos que direcionar a cidade, impulsioná-la, cadenciá-la, conduzi-la, né, a cidade, para que ela venha nessa sinergia, né, que ela venha atender as necessidades voltadas às energias limpas, às transformações para o futuro. Nós temos coisas gravíssimas que precisamos resolver urgentemente para que a própria cidade consiga se auto-organizar, gerando, né, os próprios créditos de carbono necessário para que possa fazer as negociações com esses créditos de carbono e atender as necessidades que haverão, né, por parte da Europa ou até mesmo por parte do nosso país. Como é que funciona, né? Como é que funciona essas unidades, né? Como é que funciona esses créditos de carbono, para você poder entender? Inclusive é uma grandiosa moeda, né, que não somente Caxias do Sul, as cidades, mas o país, o estado deve estar buscando, né, desenvolver-se ou caminhar nessa direção para poder criar todo esse aproveitamento que essas moedas estão permitindo, né? O que acontece? A União Europeia, ela está em largo caminho para poder atingir as metas globais, né, da ONU de descarbonização e mais também as metas globais das energias limpas. Todas as previsões em que a ONU, a Organização Unidas das Nações Unidas, determinou para as metas, né, que subvirão 2040, 2050, inclusive muito atrasadas em alguma das metas, todo o eixo global, principalmente os países, né, que mais têm industrialização, exemplo de China, exemplo de Estados Unidos, que estão, né, muito distantes também de atender a essas necessidades. Mas o crédito de carbono, ele funciona da seguinte maneira: para que as empresas europeias possam estar diminuindo o impacto, né, o impacto nos investimentos que são feitos nas matrizes de energia limpa, essa organização, ela cria um determinado imposto a ser pago pelas empresas ou pelos países que querem efetuar mercantilização com o bloco europeu. Então, ou seja, as empresas ou os empreendimentos ou a mercantilização global que paga e financia, por assim dizer, essas empresas que estão investindo fortemente nessa taxa, né, de carbono. Então, toda vez em que países começam a fazer algum processo de mercantilização, algum processo mercantil com países da União Europeia, pagam a taxa de carbono. Então, você também trabalhar a sua taxa de carbono, você também começar a trabalhar dentro do seu país, trabalhar dentro da sua cerca, começar a trabalhar nas suas matrizes, né, as energias limpas, é você conseguir créditos de carbono para depois, posteriormente, ou ser vendido ou ser colocado na balança para poder efetuar o equilíbrio frente às taxas de carbono dos países europeus. E é aí que está toda a sacada. Por quê? Porque os municípios têm esta necessidade de estar direcionando os planos diretores das suas cidades especificamente para poder atender a essas necessidades. E mais uma, por vezes os municípios, nos seus planos diretores, eles podem estar incentivando, né, eles podem estar caminhando o incentivo, né, para o setor privado poder executar, através do plano diretor, esses arranjos, né, de geração das taxas de carbono positiva, né, aquelas que nós possamos efetuar a comercialização com os países europeus. Mas tem um detalhe, isso não exime, né, as cidades de estarem fazendo investimentos para que elas mesmas possam estar gerando, né, estas taxas de carbono. E isso é o que vai exigir, então, vai demandar um novo rearranjo ou rearticulação de todas as matrizes municipais. Aí nós podemos pensar, né, quando a gente está falando em carbono gerado pelo próprio setor público, nós vamos pensar sobre o lixo, né, mudanças profundas serão necessárias na questão do tratamento de resíduos sólidos, inclusive, né, o próprio marco legal do saneamento vem atender essas demandas para os municípios brasileiros. Nós vamos começar, então, a ter que tratar melhores os nossos resíduos sólidos. Aí envolve toda a questão do lixo, né, vai vir trazer esse envolvimento muito severo, muito gritante na questão do lixo. E quando a gente para analisar lixo Brasil, a gente vê que nós estamos muito atrasados. Nós precisamos evoluir muito, muito, muito. Porque o nosso lixo, ele ainda é trabalhado como lixo, né? Eu vou repetir essa palavra, que essa palavra é importante. O nosso lixo ainda é encarado como lixo. E nós temos que mudar essa mentalidade. Nós temos que começar a analisar que o nosso lixo, ele tem que ser tratado como moeda, como dinheiro, algo de grandioso valor. Nós temos que começar a entender que tudo que nós estamos descartando, né, são ingredientes poderosíssimos para grande aproveitamento, reciclagem, reaproveitamento e industrialização de tudo isso. Hoje nós estamos gastando valores exorbitantes para poder descartar e descartar de forma muito mal, né, levando-lo a aterros sanitários, a índices, né, contaminantes de forma alarmante, né? Nós estamos levando esses resíduos, colocando-os em locais inapropriados, estudados, né, destinados para que sejam feitos um controle, né, ambiental rigoroso, mas por medidas de leis que já se encontram, de certa forma, no meu modo de ver, ultrapassadas. Então nós temos que estar trabalhando firmemente para que nós criamos uma indústria nova do lixo. Essa indústria que gera royalties, que gera benefícios, que gera taxa de carbono positiva para o próprio município, né? Então os municípios têm que começar a trabalhar tudo isso. E mais, né? O marco legal do saneamento determina que todos os resíduos sólidos sejam regionalizados, assim como também a água, esgoto e os manejos pluviais. Isso significa que quando uma cidade está pensando nos seus resíduos sólidos, ela tem que começar a formatar o seu plano diretor para pensar, então, em algo regional, né? Nós temos que pensar de forma regionalizada. Então, nós temos que começar a pensar em uma industrialização, um reprocessamento, um reaproveitamento de todo esse resíduo. Seja em que sentido? Geração de energia, um reaproveitamento, um novo método, né, de reciclagem mais apurada, com índice descontaminante, a reaproveitamento de insumos, de material, para que lá na ponta sobre só mesmo, né, um resquício muito mínimo, né, de materiais e de insumos. Nós temos que criar, então, tudo isso, desde a hora da separação, a hora de você expedir da sua residência, da sua casa, colocar a lixeira, até o momento do transporte, né, por vias terrestres desse material, por intermédio de caminhões, até ser colocado em um local para que haja uma nova triagem, um novo método de triagem a ser implementada. Tudo isso tem que ser reelaborado, repensado, para que nós possamos criar uma nova forma de encarar o lixo, uma nova matriz de atendimento a essas necessidades. Outro detalhe que os municípios têm que trabalhar muito é a própria proteção dos seus mananciais como forma de reverter isso em benefício para matrizes, né, de geração de créditos de carbono. Então haverá uma grandiosa necessidade. O Brasil vai passar por uma grande necessidade de tudo isso. E a regionalização, como eu havia dito para você, vai exigir que municípios ou com blocos, né, regionais trabalhem isso com muita sincronia, muita sinergia, para que além, né, da proteção de florestas, além da proteção de todo um espaço, né, de todos os locais, terão que ser dada uma atenção muito criteriosa à questão dos mananciais. Então, a atenção aos mananciais é efetuar o devido atenção ao manejo do esgotamento cloacal, né? Do esgoto cloacal, ou seja, o esgoto que sai das residências. Tem que ser dada uma atenção muito crítica, muito além do que nós estamos fazendo até agora. Tudo isso precisarão de investimentos muito grandes. É hora de municípios começarem a pensar nesses incentivos, mas não como um despendimento de valores financeiros dos seus caixas, Mas uma maneira em que os municípios começam a ter a rotatividade, assim como nós falamos no programa anterior, né? Começar a encarar o caixa livre não como um simplesmente uma roda, né? No qual ela se despende de valores, coloca valores para fora ou vai simplesmente se descapitalizando, né, através de incentivos e os valores não se retornam. Tem que começar a fazer no sentido de uma engrenagem, acho que agora vai ficar mais claro o que eu quero dizer, no sentido de uma engrenagem em que os próprios investimentos vão retornando, né, para e passo para dentro do caixa livre com o resultado, né, do retorno do imposto que é pago. Então, ou seja, é a roda que vai empurrar-se a si mesmo. É um motor que vai tracionar-se a si próprio, cadenciando-se vagarosamente até ganhar uma altíssima velocidade. Então os municípios têm que começar a criar incentivos para que as próprias empresas passem a fazer a geração dessas taxas, né, positivas de carbono em uma forma em que recebam, né, incentivos, né, que recebam incentivos para essa geração, mas ao mesmo tempo que se reverta este imposto verde, faça uma reversão em qualidade para o município. E mais, as parcerias públicos-privadas têm que ser observadas para este sentido. Municípios que estão atentos, né, ao quesito de cidades inteligentes têm que começar a olhar para este sentido. Começar a procurar, né, empresas para efetuar as determinadas parcerias que possam estar trabalhando com estas soluções técnicas em manejos pluviais, em questões também, né, de todo o tratamento de esgoto das cidades, trabalhando nessa questão da geração da energia limpa, né, com energias através de placas solares, sistemas eólicos e uma série de outros sistemas que vem desenvolver as cidades para questões cada vez mais inteligentes. Há uma grandiosa necessidade que as cidades estão tendo de cada vez mais ter acesso, né, ao consumo de rede social, inteligência artificial, para poder automatizar cada vez mais as suas funções. Tudo isso vai ser necessário energia. Então é o momento de nós estarmos utilizando uma energia cada vez mais limpa para a geração de tudo isso, para que nós conseguimos instalar mais câmeras, mais sensores, estarmos trabalhando com cidades que cada vez mais possam abrigar e dar maior acolhimento, para que essas cidades possam estar também virando, né, locais de atenção e direcionamento das empresas no momento de estar buscando locais onde ofertam melhores qualidade de vida, para que elas possam, né, estar atendendo as necessidades pessoais, que elas possam estar observando de todo esse avanço tecnológico que as cidades têm, se beneficiando com tudo isso e tendo também, né, um sobressalto, uma sobressalência no momento de estar efetuando então as negociações com as chamadas tarifa de carbono. É aí que trabalhamos com vanguarda e com a governança preventiva para que nós possamos criar planos diretores específicos para estabelecer a captação desses royalties ambientais como a diretriz de estrutura e arrecadação. O município precisa atuar como um maestro, né, sendo ele o responsável, estar conectado com o plano de manejo de resíduos, como eu falei, uma proteção das bacias hidrográficas rurais, as plataformas internacionais de fundo verde, para que quando, né, uma prefeitura está monetizando a preservação, nós estamos injetando então nela milhões de reais da moeda verde, direto para o erário local. É uma forma inteligente que existe para engordar caixas livres, sem precisar sufocar as indústrias, o comércio e também os prestadores de serviços aqui da nossa terra, com aumento de alíquotas e também impostos. Trazer recursos globais do carbono para o chão das comunidades é o que permite ao administrador aplicar o princípio da eficiência em toda a sua plenitude. E é esse dinheiro, vamos dizer assim, limpo, né, e abundante, que financiará as obras estruturantes pesadas que tantos cobramos. Pavimentações de alta durabilidade e de qualidade nas estradas, vicinais, né, para o interior e também para a cidade, regularização das habitações insalubres das periferias, atendimento com maior qualidade na educação e na saúde, e um olhar, né, para o meio ambiente com uma visão de cada vez mais de atenção e necessidade. Entender que atender as necessidades hoje ambientais é investir não somente no futuro e qualidade de vida, mas sim em retorno financeiro aos municípios. Tá bom? Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa. Muito obrigado você pelo teu carinho. Muito obrigado você que nos acompanhou até esse momento. Até o próximo encontro. Grande abraço. Tchau, tchau.